Notícias com João Ricardo.
Começa em Lourosa e acaba em Coimbra. Assim será o início e o fim da participação do Varzim na fase de apuramento de campeão na Liga 3. A estreia será a 11 de fevereiro e o final a 18 de maio. O primeiro jogo em casa será diante do Braga B, surgindo depois a mais longa deslocação a Lisboa para defrontar o Atlético. Março vai começar com a recepção ao Alverca e depois já dois jogos fora seguidos. Primeiro em Felgueiras e depois na Covilhã, terminando a primeira volta com a recepção à Académica. A segunda volta arranca a 7 de abril e os varzinistas já sabem que terão de terminar nos dois primeiros lugares para alcançarem a subida direta ao segundo escalão, tendo o terceiro classificado de realizar uma liguilha com o antepenúltimo da segunda liga. O Rio Ave emprestou Ventura ao Leixões até ao final da presente temporada. Os dois clubes acertaram hoje a cedência temporária do médio português de 22 anos. Ventura chegou à Vila de Conde em 2022 e começou a ser integrado no sub-23 do Rio Ave, mas rapidamente foi promovido à equipa principal, pela qual se estreou nesse mesmo ano na Taça da Liga. O jovem acabou mais tarde, em março do ano passado, por ter a oportunidade de estrear na Primeira Liga em Braga. Nesta época levava já 15 jogos oficiais pela formação principal, sendo 6 deles como titular, com a ida para a segunda liga e para o clube de Matosinhos. Ventura deverá conseguir jogar com maior regularidade e evoluir as capacidades de forma consistentes para o Rio Ave. Entretanto, o Rio Ave e Frederico Namora chegaram a acordo para a rescisão do contrato. O defesa vai prosseguir a carreira ao serviço da Oliveirense na segunda liga. O lateral esquerdo termina um longo percurso a defender a caravela, tendo chegado ao clube em 2012 para os sub-15, permanecendo na formação verde e branca até aos sub-19. Depois de passar por Braga e Gondomar, Namora regressou ao Rio Ave para a equipa de sub-23 e esteve ainda cedido à União de Leiria e Felgueiras. O primeiro jogo pela equipa principal foi em 2021 e esta época estreou-se na Primeira Liga, realizando 4 jogos sob orientação de Luís Freire. O Rio Ave enaltece o trabalho, empenho e dedicação de Namora ao longo de todos estes anos, desde a formação na defesa da caravela, desejando-lhe os mais sinceros sucessos pessoais e profissionais na carreira. Obrigado, Namora, escreveu o clube na hora do adeus. A jornada 19 do Campeonato de Futebol Popular de Vila do Conde ficou marcada pela aproximação pontual no topo da tabela. O líder Togos perdeu por 4-3 em Malta e continua com 42 pontos, apenas mais um que o segundo classificado, o Aveleda, que venceu em Vairão por 2-0. O campeão Árvore também venceu por 3-1 na recepção ao Gião, tendo agora 40 pontos. Os ginenses conservaram o quarto posto com 36 pontos e a quinta posição com 35 pontos, é agora partilhada por Bagunte e Mindelo. Nos Júniores, o Fornelo continua 100% vitorioso, somando já 27 pontos em 9 partidas, sendo perseguido à distância pelo Toguinha, com 22 pontos, e pelo Arcos, com 17 pontos. O Estela segue firme na liderança do Campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim no escalão sénior. Em partida da jornada 12, o campeão venceu o vizinho Oxodora por 5-0 e passou a somar 30 pontos na tabela, contando por vitórias os 10 jogos já efetuados e com a conquista de novo título já no horizonte, dada a boa vantagem para a concorrência. O Ratos folgou, mas mantém-se como o segundo classificado, com 20 pontos e um jogo a menos, sendo o terceiro lugar partilhado por Oxodora e Argivai, ambos com 16 pontos. Nos outros jogos, precisamente, o Argivai goleou o Regufe por 4-1, o Navais bateu o Avermar por 2-1 e o Laundos derrotou o Terroso também por 2-1. Nos outros escalões, os líderes são o Amorim em juvenis, com 27 pontos, o Estela em infantis, com 29 pontos, também os Estelenses em escolinhas, com 33 pontos e o Avermar na Traquinice, com 24 pontos. A equipa sénior de basquetebol do Desportivo da Póvoa some e segue na liderança invicta da série Norte C do CNB2. As Boveiras derrotaram a Juvemaia por 70-48, num jogo em que o técnico Pedro Dias conseguiu rodar todo o plantel, dando oportunidade a todas as jogadoras com o objetivo de fortalecer o coletivo.
Tentamos trabalhar isso também durante a semana e passar precisamente essas mensagens de que todas têm um papel. Queiram as jogadoras, obviamente, aceitar esse papel. É extremamente importante que nós entendamos, de uma vez por todas, que só o coletivo é que nos vai fazer com que nós cheguemos onde queremos chegar. Óbvio que há jogadoras que têm mais capacidade do que outras, mas isso ninguém esconde e não é para esconder. É bom é que quem ainda não tem, que aproveite para fazer coisas e para fazer mais, de forma a ir também subindo o seu nível e desta forma a equipa poder ser mais forte num futuro muito próximo.
Vitória Pankova, uma bielorrusa que vive na Póvoa há alguns anos, é um dos reforços desta época e afirma-se feliz por poder ajudar a equipa a lutar pelo objetivo da subida. Curiosamente, quis o destino que aqui tenha encontrado um atleta do Bovenbol, Mikita Liavonau, um compatriota que chegou há apenas alguns meses.
Estou a sentir muito bem, a equipa está a tratar-me bem, igual como eu, tento fazer o meu melhor para ajudar a equipa a melhor forma. Estamos a fazer passo a passo, cada semana, cada dia, cada treino, para cumprir o nosso objetivo, o objetivo do clube, da equipa. Por isso estamos a trabalhar muito e vamos chegar onde queremos.
No desporto, às vezes, os reencontros acontecem. No handball tens um concidadão, o Mikita, também já tens falado com ele.
Sim, porque eu conheço ele da Bielorrússia ainda, pronto, e isso eu queria dizer que Portugal e povo gostam de bielorrussos, por isso estamos aqui.
Vitória Pankova, uma bielorrussa que representa a equipa principal de basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa. Hoje foi o primeiro dia de Ana Catarina Monteiro como vereadora na Câmara de Vila de Conde, a comissária da candidatura. Vila Condense, capital europeia da juventude, assumiu o lugar deixado vago pela suspensão do mandato de Mário Jorge Reis. Ana Catarina Monteiro tem 30 anos e é licenciada em Bioengenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A nova vereadora é atleta de alta competição de natação e representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, sendo uma múltipla campeã nacional e finalista em campeonatos europeus e mundiais. No dia da entrada em funções, o edil Vítor Costa começou por reunir com Ana Catarina Monteiro, referindo que traz consigo uma história marcada pela excelência desportiva e académica, tendo-lhe desejado muito sucesso nesta nova jornada de trabalho em prol da comunidade vilacondense. Já tomaram posse os novos órgãos concelhios do PSD de Vila de Conde. Luísa Maia mantém-se à frente da concelhia. Santos Cruz foi também reeleito como presidente da mesa da Assembleia. No início de um novo mandato, a dirigente reafirmou o lema deste grupo de eleitos, fazer, fazer, e renovou já o que havia prometido, fazer oposição ao poder socialista e desenvolver um projeto autárquico que seja uma efetiva alternativa para os vilacondenses. Na cerimónia que decorreu no Centro Municipal da Juventude, discursaram ainda o presidente da distrital do PSD, Sérgio Humberto, e também o vice-presidente da Comissão Política Nacional, Paulo Rangel. Marcaram ainda a presença vários anteriores presidentes do PSD de Vila de Conde, dirigentes distritais e concelhios, sendo de destacar a presença poveira através de Afonso Oliveira, deputado na Assembleia da República, e Carla Barros, candidata a mão lugar no Parlamento nas eleições de 10 de março. Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim cumprem hoje o terceiro dia de greve, queixam-se dos baixos salários, das horas extra feitas durante a pandemia que ainda não receberam e da falta de pessoal, mas sobretudo da falta de respeito. Fátima Silva explica que é auxiliar há 34 anos, numa unidade de média duração e reabilitação, e apesar de estar como de primeira no recibo de vencimento, continua a receber como sendo funcionária de segunda.
É justo e necessário
o aumento dos salários.
Assim não pode ser.
Trabalhar e empobrecer.
Sobe o gás, sobe o pão.
Os salários é que não.
Nessa unidade é falta de pessoal. São 23 utentes e muitas vezes só estamos 3, mas ficam 2 a cuidar deles e vai uma funcionária fazer os pequenos almoços, dar de comer, só ficam 2 funcionárias. Às vezes nem temos tempo de dar água aos utentes ao meio da manhã. Ganhamos o ordenado mínimo e trabalhamos os domingos e trabalhamos os feriados. Estou aqui há 34 anos, estou no recibo como de primeira e pagam-me como de segunda.
Marisa Ribeiro, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços, que convocou o protesto, explica que foi preciso ser enviado o pré-aviso de greve para serem pagos os retroativos de 2023 e, mesmo assim, só metade. Muitos ainda esperam pelo pagamento das horas de espelho que fizeram durante a pandemia em 2020 e 2021. Queixamos-se também que as carreiras profissionais há anos que não são atualizadas, tendo em conta a antiguidade.
Os salários são muito baixos, são praticamente o salário mínimo nacional. Continuam os trabalhadores à espera do pagamento dos horários de espelho. Houve muitos trabalhadores do Covid que ainda têm horas para receber dessa altura em que fizeram trabalho a mais. E depois temos os salários que foi preciso ser emitido um pré-aviso de greve para o senhor provedor se lembrar que devia um ano inteiro de retroativos a estes trabalhadores. E mais, só pagou e apenas metade, porque não deve ter dinheiro para pagar a totalidade que deve aos trabalhadores. Os salários são miseráveis, muito baixinhos, que não fazem face às necessidades dos trabalhadores.
A dirigente sindical explica ainda a questão da falta de pessoal, que diz ser gritante na instituição.
O problema é que esta casa faz as contas do rácio por dia e não faz por turno. E o que diz o contrato e o que diz a lei, a própria lei diz, é que o rácio dos trabalhadores tem que ser contabilizado pelos turnos e não pelos dias. O que significa que contabilizar que tem 10 trabalhadores num dia inteiro a trabalhar é diferente de ter 2 trabalhadores por cada turno, que não são suficientes para fazer face às necessidades, nomeadamente dos utentes que esta casa tem.
Na alimentação, as queixas são também mais do que muitas.
A alimentação é uma vergonha. Como é que é possível confeccionar, e não estamos aqui a culpar de todo as cozinheiras, porque são trabalhadoras e têm o mesmo problema que estas trabalhadoras que estão hoje aqui também em greve. O problema é darem às cozinheiras artigos que já estão impróprios para cozinhar, nomeadamente em relação à alimentação das trabalhadoras também da noite. É vergonhoso. Como é que esta casa acha que uma trabalhadora trabalha as horas todas, toda a noite, não é? 7 horas e meia, e come uma pera, uma maçã e um pão? Eu gostava de saber se o senhor provedor, num dia de trabalho, também come apenas uma pera e um pão e uma maçã.
Os trabalhadores da Santa Casa estão parados 2 horas no início de cada turno até à meia-noite de hoje. Nesses horários, a instituição está a funcionar com serviços mínimos. O sindicato explica que vai denunciar o caso à Segurança Social e à Autoridade para as Condições do Trabalho, defendendo que a Santa Casa recebe dinheiros públicos e não está, dizem, a canalizar as verbas para assegurar as condições mínimas dos utentes e idosos.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.